As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 26 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga, precisamente na localidade de Pego, concelho de Abrantes. No decorrer de uma investigação, os militares da GNR efetuaram uma busca domiciliária à residência do suspeito, ação que permitiu apreender 12 doses de haxixe, 6 plantas de cannabis, 8,1 gramas de folhas de cannabis, 8 sementes da mesmo estupefaciente, 7 mil euros, um bastão extensível, uma arma branca, 2 veículos, 2 telemóveis, um computador portátil e 4.200 euros em notas falsas. O suspeito foi constituído arguído e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Abrantes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental, identificou um homem de 79 anos pela prática do crime de incêndio rural no concelho de Pombal. Após a denúncia de um possível fogo na localidade de Pousios, os militares da Guarda identificaram o autor do mesmo, apurando que o incêndio teve origem na limpeza de um terreno através do uso do fogo. O suspeito acabou por perder o controlo, tendo o incêndio consumido uma área de 50 metros quadrados de mato. Os militares da GNR procederam à identificação do autor, tendo remetido os factos ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Hertz, informação.
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nem todos têm cumprido as regras de confinamento a que estão sujeitos devido à pandemia Covid-19. No concelho de Tomar, por exemplo, perante o surto em curso na empresa Riba Sabores, há cerca de 130 de pessoas na chamada vigilância ativa. E mesmo que tenham testado negativo, a verdade é que essas pessoas estão obrigadas por lei a ficar em casa. Maria dos Anjos Esperança assim o garantiu e expressou o desejo de ver a PSP a aplicar as formas devidas aos infratores.
Mesmo que já tenham testado negativo, ninguém pode sair de casa sem autorização da Autoridade de Saúde, sem que nós possamos fazer a transmissão dessa informação às forças de segurança. E se as pessoas forem responsáveis e conscientes, ninguém se ausenta de casa para fazer rigorosamente nada. Porque as autarquias, a Proteção Civil tem estado a dar apoio às pessoas que necessitam de víveres, de bens e tem estado a levar a casa o que é preciso. Naturalmente que não será tudo de acordo com o que as pessoas gostavam, é aquilo que as autarquias e a Proteção Civil podem fazer. E, portanto, as pessoas só devem sair de casa quando lhes for dito, sim senhor, já podem sair, o teste é negativo ou já não precisam de estar em isolamento, porque isso é controlado pelos serviços de saúde.
E todos têm cumprido essas regras?
Infelizmente não. Eu espero que, em termos de forças de segurança, com as listas que nós diariamente mandamos para as poderem fazer a vigilância, apliquem as coimas previstas na legislação, porque as pessoas, se não for de uma maneira, têm efetivamente de ficar em casa de outra, não é?
O Partido Social Democrata pretende que a Polícia de Segurança Pública proceda à instalação de radares fixos em algumas das vias consideradas como mais problemáticas no concelho de Tomar, em especial na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na Rua de Coimbra e na conhecida como Estrada de Leiria. O vereador Luís Ramos deu voz a esta proposta, considerando que a sua concretização iria dotar as vias em causa de maior segurança.
Gostaríamos de propor que sejam instalados radares fixos na estrada de Carvalhos de Figueiredo, estrada nacional número 110, estrada de Coimbra, também estrada nacional número 110, e estrada de Leiria, estrada nacional número 113. Propomos que a Câmara, em articulação com a PSP e as infraestruturas de Portugal, possa proceder a esta situação. Portanto, são locais onde a PSP realiza periodicamente ações de fiscalização de controle de velocidade, operações que exigem recursos humanos e materiais. Com radares fixos, o controle de velocidade seria permanente, garantiria maior segurança na estrada e exigiria menos recursos humanos e logística. E os resultados seriam seguramente melhores, com melhor eficácia em termos de controle do trânsito e do excesso de velocidade.
A confirmação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. O processo relativo à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional está nas mãos da Direção-Geral do Património Cultural, sendo que o dossiê deverá ficar fechado dentro de alguns poucos meses. E com este desfecho, de acordo com as expectativas namantinas, ou seja, a festa irá chegar mesmo ao ambicionado estatuto à escala nacional, para depois seguir caminho rumo à classificação da Unesco, cuja candidatura também está a ser preparada.
De momento, a candidatura está em fase de análise por parte da DGPC, que foi concluída, portanto, iniciámos no início deste ano, iniciámos o carregamento de todos os documentos na plataforma, uma plataforma que demora o seu tempo, e que ficou concluída a colusão de todos os vídeos, fotografias e documentos no início de junho. Posto isto, fiz uma reunião com a Direção-Geral do Património Cultural para perceber o ponto da situação, ao qual fui informada de que já se encontra em análise por parte dos técnicos para que possamos brevemente, ou esperemos nós que brevemente, ver a nossa festa classificada como património nacional, um património cultural imaterial. Foi-me dito que em setembro voltaríamos então a reunir para fazer o ponto da situação e perceber se é necessário alterar algum dos documentos, se é preciso fazer novas sínteses ou se está tudo em pleno como desejável e se pode ou não ser classificado tal como a colocámos na plataforma. Dizer-vos que comprometi-me com a DGPC de entregar o caderno em mão, embora isso não seja uma obrigatoriedade do processo, achei que era benéfico entregarmos todo o dossiê em mão e que esperemos que é o anseio de todos nós, deste Executivo e da Comissão de Festa e da comunidade, que este património seja rapidamente classificado para que assim possamos começar a candidatura para a Unesco. Já estamos a trabalhar nela para não perder tempo, porque depois as candidaturas para a Unesco têm um tempo exato para poder colocá-la e não queremos perder tempo. Estamos a prepará-la, no entanto, não a podemos submeter sem antes termos a classificação nacional. E por isso, desejamos todos que isto seja um processo breve e que possamos também estar a festejar esta classificação da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, assumiu que a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus não deverá iniciar-se neste mandato. Por ocasião da recente edição de A Hora do Presidente, o autarca, questionado por um munícipe residente em Fátima, referiu que foi dada sequência a outras prioridades, com a intervenção na conhecida como Estrada de Leiria à cabeça. Prioridades essas a que se destinaram as verbas disponíveis neste género de obras. Luís Albuquerque garantiu ainda assim que já gostava de ter esta situação resolvida.
Obviamente que mais do que o Felipe e mais que os fatimenses, ou tanto como os fatimenses, eu também gostaria de já hoje ter esta situação resolvida. Acontece que tivemos que elaborar um projeto todo de novo, que está na sua fase de conclusão, para depois podermos avançar para a obra. Tivemos que definir algumas prioridades, e penso que todos estarão de acordo que uma das grandes prioridades que também tínhamos neste mandato era a Estrada de Leiria, a vulgo Estrada da Loureira, que, como todos sabemos, já está o procedimento em curso e pensamos iniciar a obra ainda este ano, como também tivemos que dar prioridade à chamada Estrada do Estoril, que liga a saída da autoestrada à Rotunda Sul. É também uma prioridade em Fátima, na qual também estamos a fazer o projeto e por isso tivemos que definir aqui algumas prioridades. E, infelizmente, a verba que temos disponível para este tipo de requalificações, e eu recordo que são requalificações em que o esforço municipal é a 100%, não temos qualquer comparticipação comunitária, não chega para tudo ao mesmo tempo. E por isso esta é uma prioridade, mas que penso não termos condições para já neste mandato conseguirmos terminar, iniciar a obra e terminá-la. Obviamente que é uma preocupação que temos, aquilo que o munícipe nos diz não faz, na minha opinião, muito sentido estarmos a pintar a estrada, estarmos a tapar alguns buracos, porque esta via necessita de uma requalificação profunda, tal como foi feito na Avenida Dom João de Ferreira, tal como foi feito na Avenida de Nova Pereira em Ourém, E é para isso que estamos a trabalhar, é nesse projeto que estamos a trabalhar, que pensamos estar concluído até final do ano, para depois, quando houver condições financeiras, podermos finalmente lançar uma obra que eu reconheço que é muito importante para Fátima, mas que, como disse, não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo.
Atenção, até ao dia 9 de outubro, os passageiros dos comboios regionais que saem de Lisboa com destino a Tomar, neste caso pelas 21h45 e pelas 22h45, terão de proceder a transbordo rodoviário devido ao início da segunda fase das obras que a empresa Infraestruturas de Portugal está a realizar no ramal de Nabantino. Refira-se que esse transbordo poderá ser feito no entroncamento, no parque de estacionamento da estação, na Lamarosa, junto à estação, em Soldos Vila Nova, no Largo Francisco da Silva, no Carrascal, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Curvaceiras, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, no cruzamento da Estrada Caminho Municipal 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo, no cruzamento da Estrada Nacional 10 com a Rua do Apiadeiro e em Tomar, junto à estação. No serviço rodoviário de substituição, não é permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como não será possível o transporte de cadeira de rodas. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através da linha de atendimento da CP pelo 707-210-220, gabinetes de apoio ao cliente e ainda bilheteiras. O Burger King deverá ser uma realidade em Tomar antes do final deste ano de 2020. A convicção foi expressa à Hertz por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, que em declarações à nossa redação falou deste investimento como um passo simbólico em forma de desbloqueio de um processo que se arrastou durante anos em torno do plano de pormenor das avessadas.
A obra ainda vai durar alguns meses porque, ao contrário de outras... daquilo que, portanto, sei do projeto, até porque obviamente passou por mim, não é? Enquanto vereador de urbanismo, mas também daquilo que também a projetista me explicou, ao contrário de outros exemplos noutros locais, não é uma estrutura modular ou pré-fabricada, como vulgarmente dizemos, é uma estrutura em grande parte construída ainda de forma mais tradicional, ou seja, é um projeto relativamente próprio aqui para o nosso local, e, portanto, demora, em termos de construção, mais do que esses outros exemplos que se vêem um pouco por outros locais que são construídos, de facto, dessa forma mais rápida, portanto, em que já vêm módulos pré-construídos. Portanto, aquilo que está pensado em termos de obra, isso naturalmente não é algo que compita, portanto, ao município, mas daquilo que sei, da parte da... Dos investidores, a vontade é que este investimento possa abrir ali, enfim, entre o outono e o Natal, mas mais possível antes disso, mas obviamente às vezes há alguns entraves em obra, portanto, e todos sabemos que os empreiteiros, quer no público, quer para as obras públicas, quer para as obras privadas, têm tido algumas dificuldades, nomeadamente com o pessoal. Portanto, isto para dizer que senti realmente dos próprios investidores algum receio que a obra se possa estender um bocadinho até ao Natal. Todos querem que seja antes disso, mas esse pode ser o limite temporal, digamos, máximo.
Este arranque de obras é já uma vitória perante todo aquele trabalho preparatório, todo este combate com aspas ou sem elas, que a autarquia foi obrigada durante estes últimos longos meses.
É verdade, é acima de tudo muito simbólico por isso. Não é que obviamente o investimento é em si importante, estamos a falar de cerca de 1,5 milhão de euros, vai reabilitar aquela parcela ali naquela zona, também vai criar postos de trabalho, portanto é importante por tudo isso. Mas acima de tudo é importante porque efetivamente é o primeiro investimento concreto, apesar de haver outros a decorrer, mas o primeiro investimento concreto, digamos, sobre o auspício da revisão do plano de pormenor das avessadas, e isto naturalmente será muito difícil de perceber para quem não passou por tudo isto, mas é o culminar nesta fase de um processo de 2 anos e muitos meses, de muitas reuniões, muitas idas e vindas de Lisboa, de reuniões com a CCDR, com outras entidades, porque efetivamente os instrumentos estão do território, têm uma burocracia associada que a generalidade dos cidadãos não imagina e naturalmente, e entende, acha que são as câmaras que são demoradas ou que não têm interesse, mas a verdade é que, de facto, isto representa muitas horas de trabalho, de discussões, de reuniões, de papeladas, de muitos obstáculos que se puderam ultrapassar, e, portanto, é de facto um investimento muito importante por isso, porque é o primeiro de muitos que tenho a certeza que se vão seguir e que representam, de facto, para tomar não só essa questão do desenvolvimento económico, obviamente, são investimentos, são postos de trabalho, a criação de riqueza, mas também a possibilidade da consolidação e da expansão urbana daquela zona das Açadas, que de facto é aquela que é a mais natural em termos urbanísticos da nossa cidade.
Hugo Cristóvão traçou ainda um ponto de situação sobre os investimentos do Aldi e do Bricomarché, admitindo que há uma quarta empresa em processo de licenciamento para se fixar de armas e bagagens naquela zona de Tomar.
Em concreto há mais umas que não é pública ainda, também não será, nunca foi, da minha parte, que será divulgado, mas em concreto há já um quarto em processo de licenciamento. Dos outros dois, portanto, o Bricomarché está licenciado, portanto, neste momento está do lado portanto, dos investidores arrancar ou não com a obra. No caso do Aldi, ainda há aqui umas ligeiras questões que não são, lá está, responsabilidade do município, mas que dependem aqui de uma outra entidade, que ainda não estão totalmente resolvidos, para que se possa, de facto, fechar o processo de licenciamento e eles possam também avançar para a obra.
O drive-thru para testes à Covid-19, instalado na unidade hospitalar de Abrantes, foi transferido para as instalações da antiga Quimigal, no Teclopolo de Abrantes. Uma mudança provocada pelas elevadas temperaturas que se fazem sentir na região e que dificultam o uso dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, pois as tendas estavam expostas ao sol durante todo o dia. Com o apoio da autarquia de Abrantes, foi possível encontrar-se uma solução que resguarda os profissionais de saúde e os utentes. A autarquia cedeu as instalações da antiga Quimigal e realizou os arranjos necessários para a colocação das tendas e equipamentos para que as equipas possam realizar as colheitas para o teste à Covid-19 em melhores condições, nomeadamente face às recentes condições climatéricas. O drive-thru é dirigido a doentes portadores de Covid-19 em isolamento no domicílio, a casos suspeitos, a doentes portadores de outras patologias e a outros casos encaminhados pelos cuidados de saúde primários. O acesso ao drive-thru deve ser feito sempre após marcação prévia, através da entrada que está devidamente sinalizada, sendo que os utilizadores não devem sair do veículo, pois o teste é efetuado com as pessoas no interior da viatura. É proibida a circulação a pé no interior das instalações.
Rádio Eds, a primeira a informar.
A informação é avançada pela Câmara de Tomar. O atendimento para vacinação antirrábica e identificação eletrónica de canídeos irá realizar-se a partir de 5 de agosto e até ao dia 26 do mesmo mês, sendo que estão disponíveis dois locais onde quem tem cães como animais de companhia deve deslocar-se. Desta forma, a 5 e 19 de agosto, das 9 às 11h30, esse atendimento será feito na tenda do Mercado Municipal de Tomar. Por sua vez, a 12 e 26 de agosto, pelo mesmo horário, essa ação irá decorrer no Canil Gatil Intermunicipal de Tomar, situado no Parque Empresarial Zona Industrial.
Rádio Hertz, informação.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata na Assembleia da República, confrontou a ministra da Coesão, Ana Brunhosa, com a necessidade de encontrar uma forma de salvar a imprensa local e regional, um instrumento fundamental do escrutínio político, da cultura e da defesa das regiões, reforçou o eleito pelo distrito de Santarém. Na audição regimental que teve lugar na Assembleia da República, o deputado do PSD destacou o quão prejudicial é hoje para a imprensa local e regional o mau serviço prestado pelo CTT, que chegou a atrasar em 2 semanas a entrega de jornais que têm uma tiragem semanal.
Que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que tem a ver com os jornais regionais e locais. Queixam-se bastante do problema dos Correios de Portugal, que demoram muito a entregar. Bem sei que a União Europeia e os fundos comunitários já permitem ajudar em muita coisa estes jornais. Mas a existência destes jornais são um contributo para a coesão e para o escrutínio do poder político. Também sei que estes CDRs ficaram com esta responsabilidade. Sr. Ministro, será que há aqui alguma forma de conseguir ajudar nesta, não é no custo do jornal, é nesta distribuição, já não falo do porte paga 100%, ou talvez por aí, mas há alguma forma de ajudar a financiar esta distribuição? Muito obrigado.
Em relação à imprensa regional e local, nós temos mesmo que colocar em marcha um programa de apoio à imprensa regional e local e, portanto, estamos a trabalhar nisso, até porque a CCDR tem competências neste domínio e, portanto, também não é novidade nenhuma se aqui disser que estamos a trabalhar nisso e gostaria muito em breve também anunciar aqui, não será, não é preciso. Um pacote muito grande para ajudarmos a imprensa regional e local. E se há ministério que sente o impacto de termos uma boa imprensa regional e local é o Ministério da Coesão Territorial, porque todo o país e a democracia beneficia, mas nós lidamos com eles todos os dias quando estamos no terreno. E, portanto, é também uma prioridade que temos em cima da mesa.
Está concluído mais este espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.